Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e a sua emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 10 de dezembro de 2022. A votos de um bom sábado para todos. Convosco está na apresentação na Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Transmitimos em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Estamos na onda curta, no estilo 1630 e 17655, onda média 1530. Estamos em FM na Guiné-Bissau, com a rádio PJGT, com a rádio comunitária de Bafatá. Estamos em Gabu, com a rádio Sitchanou, que é leste FM. Em Buba, estamos com a rádio Papagaio, em Cachunga, é o Berlando. Estamos na cidade de São Domingos, com a rádio comunitária de Casumai. Em Catió, estamos com a rádio educativa. Na emissão deste sábado, vamos falar aqui, relativamente à Angola, da compra de viaturas de luxo para o programa de combate à pobreza que está a dividir a sociedade. Recordamos o caso das dívidas ocultas em Moçambique, a decisão judicial esta semana. Vamos também saber o que alimenta a crise, ou as crises, em São Tomé e Príncipe. Mas antes de mais, as notícias do mundo.
Obrigada, Ana. Eu sou a Mayra de La Salete com as notícias neste sábado, dia 10 de dezembro. E começamos já por dizer que Marrocos derrotou Portugal por uma bola a zero nos quartos de final do Mundial do Qatar. Portugal vai para casa, Marrocos passa às meias finais. Parabéns a Marrocos. Vamos às notícias de fora do futebol. O presidente congolês Félix Tshisekedi denunciou neste sábado os impulsos expansionistas do Ruanda e voltou a acusar o país vizinho de apoiar o grupo rebelde M23, que tomou grandes extensões de território no leste da República Democrática do Congo nos últimos meses. O ano 2022 testemunhou o ressurgimento das ambições expansionistas do Ruanda sob o disfarce de M23, disse o chefe de Estado no seu discurso sobre o Estado da Nação. A República Democrática do Congo tem acusado o seu vizinho ruandês de apoiar o movimento 23 de março, que é uma antiga rebelião dominada pelos Tutsi, que pegou em armas no final do ano passado e conquistou grandes extensões de território a norte de Goma, a capital provincial do Kivu Norte. O Ruanda nega estar a apoiar esse movimento. A Organização Mundial de Saúde diz que a chegada de uma das três vacinas experimentais do ébola ao Uganda na quinta-feira marca um marco histórico na capacidade global de resposta a surtos. As 1.200 doses da vacina contra o vírus do ébola do Sudão chegaram apenas 79 dias após o surto ter sido declarado a 20 de setembro, disse a OMS. A vacina para o vírus ébola do Sudão é uma das três candidatas recomendadas para o ensaio por um painel de peritos independentes da Organização Mundial de Saúde. Dois soldados das forças pró-governamentais do Iêmen foram mortos numa emboscada armada numa caravana das Nações Unidas no leste do Iêmen, disse a ONU neste sábado. De acordo com uma declaração da porta-voz do Gabinete Internacional de Migração da ONU, a OIM, os dois soldados foram mortos enquanto escoltavam uma caravana que viajava para o oeste de Seyoun para Marib. Nenhum pessoal da Organização Internacional de Migração, que se encontrava numa missão humanitária não especificada, foi ferido no ataque, afirmou a porta-voz do gabinete. Não foram dados mais pormenores sobre o incidente de sexta-feira. Tunisinos protestam contra o presidente uma semana antes das eleições parlamentares. Centenas de tunisinos protestaram no sábado contra o presidente Kais Saied uma semana antes das eleições para um novo parlamento criado pelas suas alterações constitucionais, acusando-o de um golpe de Estado antidemocrático. Saied dissolveu o parlamento anterior no ano passado e governou por decreto antes de reescrever a Constituição este ano para dar mais poderes à presidência, movimentos rejeitados pela maioria dos partidos políticos. As eleições terão lugar a 17 de dezembro para um novo parlamento menos poderoso, criado pela Constituição de Saied, que foi aprovada através de um referendo em julho com baixa afluência às urnas. E reféns alemães libertados após mais de 4 anos de detenção no Sahel. Pode ver esta e outras notícias em www.voaportugues.com.
compra de viaturas de luxo para o programa de combate à pobreza em Angola está a dividir a sociedade. Para falar sobre o assunto, ouvimos o ativista cívico Monukwama Piazza, o analista político Albino Paquisi e Ana Nogueira, chefe do Departamento da Direção Nacional do Orçamento.
O Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher vai gastar mais de 700 mil dólares em carros no âmbito do programa de combate à pobreza. Uma das viaturas da lista Salta à Vista está avaliada em 92 milhões de kwanzas, ou seja, cerca de 178 mil dólares. O leilão divulgado no portal de compras do referido Ministério está previsto a compra de um total de 10 viaturas, divididas por 4 lotes, que totalizam 397 milhões de kwanzas, ou seja, 768,3 mil dólares. No primeiro lote estão inscritas 6 viaturas do tipo pick-up de 2021 e o Ministério prevê gastar 213 milhões de kwanzas no total. Contas feitas, serão 35,5 milhões de kwanzas por cada pick-up de 10 lugares que servirão para andar no terreno pelo país no âmbito do combate à fome e à pobreza. No anúncio do leilão, lê-se que esta compra de viaturas está prevista no Orçamento Geral do Estado para o exercício económico de 2022 e que o valor global da aquisição será garantido pela verba inscrita no OGE para a Comissão Nacional de Luta contra a Pobreza. Esta informação, que tem escandalizado a sociedade, acontece numa altura em que a proposta de Orçamento Geral do Estado para 2023, apreciada esta semana em Conselho de Ministros, dá prioridade ao setor social, com um peso sobre a despesa total de 23,9%, com 1,5 bilhões de kwanzas para a educação e 1,3 bilhões de kwanzas para a saúde. O ativista social Monukwama Piazza lamenta este comportamento reiterado das autoridades angolanas, que, do seu ponto de vista, não ajuda a melhorar a imagem do país.
Adquirir-se carros de alta cilindrada para os líderes, ou a chefia aumentar a vaidade, porque o termo que eu iria usar é esse, aumentarem a vaidade e o seu ego, é de facto uma demonstração clara que o país anda estagnado, porque se tivermos que avaliar quais são os resultados que essas comissões têm, que essa comissão tem estado a produzir de concreto, o resultado vamos ver que é irrisório, porque nós continuamos a ver a pobreza, não só numa situação em que nós vivemos há bem pouco tempo no sul de Angola, em que tivemos pessoas a morrerem, animais, e que ficou conhecida como a fase mais triste da pobreza no país, mas temos pobreza aqui bem próxima. Em Luanda, vemos muitas famílias sem qualquer atendimento, pessoas que vivem da mão caridosa dos vizinhos e de algumas igrejas. O que é que o Estado tem estado a fazer de concreto? O que é que o Estado tem estado a fazer? Portanto, são questões que nós podemos nos colocar, e quando nós vemos tanto valores como esses tão exorbitantes a serem gastos em viatura, estamos a falar de viatura como poderíamos falar de outras regalias. Muitos deles acabam tendo residências pagas com o erário público. Então, por isso é que nós estamos, infelizmente, ali. Portanto, por isso é que o país está estagnado. E este é mais uma causa do porquê que o povo anda revoltado. O termo certo que eu vou usar é esse.
Mas não acha que os membros desta comissão estariam a usar como argumento a necessidade destas viaturas para locais mais distantes, mais recônditos a nível do país, onde o segmento da pobreza é muito mais ainda elevado?
Olha, para sair nos locais mais recônditos do país, como nós sabemos, usam-se os Land Cruiser, os famosos 18 províncias, que é, acho que é a série 70, acho que é isso. Portanto, aqueles são os carros mais fortes que nós temos para ir nos locais mais recônditos. Aliás, são essas viaturas que a maior parte, por exemplo, os que trabalham na agricultura, os que trabalham na desminagem, os que trabalham... Portanto, a própria, aqueles que fazem, portanto, a administração do Estado, estamos a falar do Ministério da Administração do Território, através do FAS, E o próprio INE para estatísticas usam, porque são os carros mais fortes que temos e podem cobrir de facto o território todo. Agora, ter carros de luxo para aparecer em comunidades pobres, isto de facto é triste. É um paradoxo vergonhoso, é o que lhe posso dizer. Não deveria ser assim. E este Land Cruiser 18 província de que estou a falar, se tiver que comprar, portanto, sem pagar os direitos alfandegários, porque já que é o Estado, irá com certeza adquirir sem ter que gastar qualquer direito, vai gastar no máximo 36 a 37 mil dólares. Estou a falar um carro todo ele bem equipado. Portanto, aliás, estes seriam os modelos de carro que a própria administração pública toda deveria usar para poder poupar o dinheiro do povo.
Mononkwama Piassa defende que o dinheiro usado na compra de viaturas devia servir para combater a pobreza nas comunidades e não estar ao serviço de irresponsáveis do governo.
Os diretores desta comissão, vamos falar dos administradores municipais, estamos a falar dos diretores provinciais dos vários departamentos, estamos a falar dos diretores nacionais, estamos a falar... Portanto, são muitos carros que são comprados e é aí onde vai o dinheiro que deveria ser usado para, por exemplo, a melhoria das estradas terciárias em algumas localidades, a melhoria do abastecimento de água, a melhoria dos salários dos professores, dos médicos. É exatamente aí onde vai uma grande parte do Orçamento Geral do Estado. É uma vergonha.
Acho que com este tipo de critérios ou de políticas, a perspectiva de se combater ou, no mínimo, minimizar o impacto da pobreza terá resultados palpáveis em função daquilo que são as expectativas que os próprios membros do governo têm estado a alimentar?
Mas é claro que não. É claro que não. A pobreza combate-se com medidas radicais. Medidas radicais. Estou a falar de medidas estruturantes radicais. É necessário que se mudem paradigmas. É necessário que se mudem práticas. É necessário que todos aqueles que tiverem tanto a liderar esse processo tenha um espírito patriótico, um espírito de amor ao próximo, em que tem que se sacrificar alguns hábitos, portanto, e alguns egos também, para se poder combater a pobreza. E nós vemos exemplos disso acontecer em várias partes do mundo. Por exemplo, Uganda, Ruanda hoje está como está, porque o presidente Kagame teve exatamente que chamar os seus governantes a esse sacrifício. Portanto, o Estado pode criar salários atrativos para os membros do Executivo. Quem quiser adquirir uma viatura, pode adquirir por meio de crédito, tanto bonificado ou não. O Estado pode criar políticas dessas pessoas adquirirem carros sem ter que pagar direitos alfandegários, portanto... mas essa gente tem que comprar o carro com dinheiro deles, tá vendo? Com dinheiro deles, porque tem que se fazer sacrifícios. Não é possível combater essa pobreza sem medidas radicais e sem sacrifícios.
Acha que estas medidas radicais não têm estado a acontecer, pelo menos neste mandato do presidente João Lourenço?
Mas é claro que não. Quando você anda, aliás, uma das primeiras coisas que, de facto, fez com que houvesse uma grande aceitação do presidente João Lourenço contra todas as críticas que, primeiro, havia em 2017, era exatamente porque ele prometeu algumas mudanças radicais na forma de fazer as coisas, por exemplo, limitar as viagens na primeira classe de alguns membros do Executivo. Portanto, ele prometia muito, mas depois, talvez porque ele não conseguiu satisfazer a máquina.
Por sua vez, o analista político Albino Paquisi reprova a insensibilidade dos governantes angolanos que não se coíbem de exibir viaturas de luxo diante da indigência da maioria dos angolanos. Defende, por outro lado, que os ativos recuperados pelo Estado angolano deviam estar ao serviço deste programa.
Nós estamos numa fase em que estamos a recuperar ativos, não é? Ativos móveis e imóveis, temos carros recuperados. Quer dizer, por que é que o mesmo Estado, ao invés de pegar nesta verba e endossar para os mais de cento e tal milhões de kwanzas, endossar para ou 700 milhões de kwanzas, endossar para o próprio programa de combate à pobreza e pegar nos carros que nós recebemos, que nós recuperamos do combate à corrupção e introduzir esses carros também, muitos deles são tão carros de luxo e topo de gama, porque as pessoas vão chegar longe? Porque a razão é que nós temos sempre que gastar um bocadinho mais quando estamos a gastar demais. E depois fica-se com a ideia, não? E que nós vamos combater a pobreza, mas sendo ricos, ou seja, aqueles que estão à frente deste programa, como nós temos dito várias vezes, têm que ser pessoas com vocação de serviço social. O serviço social, que é uma licenciatura que se faz no estrangeiro, nós aqui também temos, mas em número muito reduzido, é para pessoas vocacionadas para realmente combater a pobreza. Veja lá um exemplo muito simples. Quando veio cá a princesa Diana, quando esteve aqui em Angola nos anos 90, ela, a princesa, apareceu com uma roupa realmente daquelas, umas roupas humildes. Não é que a princesa não pudesse aparecer com o melhor vestido, mas apareceu com roupa humilde. Significa que quem vai ter com os pobres e quem vai combater a pobreza, mesmo que possa ser rico, ele pessoalmente tem que ser humilde. E o Estado angolano tem que dar exemplo nessa perspectiva. Nós temos estado muito escandalizados quando programas destes, de pessoas que se metem neste combate à pobreza, e de facto vêm com os carros mais caros, com as roupas mais caras, depois o resultado é este. Qual é o resultado, Arão? O resultado é este. Nós temos muitos programas de combate à pobreza, inclusive o programa Quenda e todos os outros, mas não estão realmente a combater a pobreza, porque não estão a dialogar diretamente com os pobres e não estão a perguntar aos pobres qual é a melhor solução para o vosso próprio problema. Portanto, a mim me parece muito escandaloso e nós devíamos, de uma vez por todas, acabar com estas manias. Essas manias são manias antigas, que vem de há 40 anos. Nós vimos durante o consulado do presidente José Eduardo Santos, dos 30 e tal anos de governação, houveram muitos programas de combate à pobreza. Nenhum deles conseguiu combater a pobreza. Por quê? Por causa desta maneira de que quem vai combater a pobreza quer primeiro combater a sua pobreza, encher o seu bolso, indo, portanto, nos bolsos do Estado, e não conseguimos realmente assim combater a pobreza.
Albino Paquisse fala igualmente da proposta de Orçamento Geral do Estado apreciada esta semana em Conselho de Ministros, referente ao ano de 2023. Para o também docente universitário, o incremento registado nos setores da saúde e da educação ainda não satisfaz.
O meu ponto de vista, primeiro, vamos dizer que não é mau quando se acrescenta, quando se acresce no Orçamento Geral do Estado. Nos outros orçamentos nós não tivemos esses incrementos. Não é mau, portanto, fazer este incremento no Orçamento Geral do Estado, essencialmente para os setores sociais, que vai incluir a saúde e a educação, primeiro para as condições de trabalho, porque todos os profissionais da saúde e todos os profissionais da educação, o que têm reclamado é melhorias das condições de trabalho. Desde os professores, por exemplo, pedem, portanto, a merenda escolar para os nossos estudantes, que não é fácil dar aulas a estudantes que não comeram, a estudantes que não jantaram, que não matabicharam e que certamente não almoçaram. Isso é para o bem do próprio país, é para o benefício do próprio país. Eu, portanto, devo dizer, meu Marão, que nós temos que olhar para isto com olhos de ver, porque esses professores, esse pessoal da saúde, o pessoal do setor social, quando está a reclamar por condições, está a dizer, vocês que têm o poder na mão, titular do Poder Executivo, presidente João Lourenço e outros, tenham atenção a estas pessoas, porque é mesmo para a melhoria do setor da educação, mesmo para a melhoria do setor da saúde. Este incremento não é aquele incremento que é pedido pela Unesco, que é o mínimo, por exemplo, na educação, 15%, na saúde, 20%. Nós estamos ainda muito distante. Quando me diz que estão mais ou menos 21% no todo o global, aqui significará 8% ou 9% na educação, mais 10% na saúde. Não é aquilo que nós queríamos, mas é um bom passo. Agora, há aqui uma coisa que nós temos que fazer enquanto país. Angola, não é possível que Angola, que tenha tido independência em 1975, a independência foi, da Namíbia foi nos anos 80, nós hoje, para nos curarmos de certas doenças, para termos aqui questões de saúde resolvidas, temos que ir à Namíbia. Não é possível. A Namíbia não tem a riqueza que nós temos. A Namíbia não tem a riqueza que nós temos, petróleo, diamantes, o mar. Quer dizer, não tem. Então, portanto, nós temos que, a nível do país, decidir os partidos na oposição, o partido que está a governar, decidir que nós temos que nos próximos anos aumentar o nosso orçamento da educação e da saúde, essencialmente para 20% ou mais, no sentido de nós podermos colmatar esses problemas que são graves. Por quê? Porque efetivamente nós ficamos muito mal na fotografia da Austrália. Partindo do momento que, inclusive, análises de sangue que requerem tanto grandes tecnologias, temos que ir à África do Sul, temos que ir à Namíbia. A Angola já não está no momento de fazer isso. São 20 anos de paz e temos que pôr a mão na cabeça e dizer: temos que parar com isso e temos realmente que aumentar o nosso orçamento na educação, essencialmente, e na saúde, para termos um país melhor, com pessoas em melhores condições para trabalhar e para levar o país ao desenvolvimento.
Entretanto, para a chefe do Departamento da Direção Nacional do Orçamento, o Programa de Combate à Pobreza está entre as prioridades do governo angolano. Ana Nogueira destaca os programas destinados à melhoria de vida das mulheres no meio rural.
Assim, muito rapidamente, nós temos o Programa do Combate à Pobreza, temos o Programa da Melhoria do Ensino Primário, temos também o programa da melhoria da saúde materno-infantil, não é? Então, são alguns destes 7 programas que têm esta incidência mais forte no género.
Durante o momento de perguntas e respostas, uma das intervenientes levantou a necessidade de se olhar, sobretudo, para a condição das mulheres nas zonas rurais.
Sim, é verdade que nós temos que ter uma ação mais específica na mulher rural, tendo em conta as dificuldades e acesso até a determinadas ações. Mas nós não queremos trazer essa separação, não é? Não queremos separar a mulher rural da mulher urbana, porque, por vezes, o problema é similar. Então, nós, com o orçamento sensível ao género, nós queremos trazer também esta equidade. Trabalhar, sim, com a mulher rural, com várias ações. A nível do combate à pobreza, nós temos projetos que alavancam, sim, a mulher rural, mas também a nível de outros setores, também temos ações que trazem essa equidade.
Finalmente, Ana Nogueira reconhece que a mulher em Angola continua numa condição de vulnerabilidade e o Orçamento Geral do Estado tem no género uma atenção especial nos programas do combate à pobreza.
Como nós referimos, houve um trabalho referente ao orçamento, porque era preciso trazer esta visibilidade sobre o género, ações que tenham impacto no género a nível do Orçamento Geral do Estado. Foi com essa perspectiva que criamos uma metodologia no âmbito dos marcadores do género e conseguimos então identificar que programas, ou porque a nossa metodologia é mais virada ainda sobre os programas, que programas então têm um maior impacto no género. Então, de um leque de 70 programas do PDN 18-22, nós identificamos cerca de 56 programas que têm impacto no género, sendo 7 aqueles que têm um maior impacto no género, ou seja, todas as ações que são preconizadas nesses 7 programas têm uma incidência muito grande no género.
Esses 7 programas têm sido efetivamente materializados?
Sim, em princípio sim, eles têm sido materializados, mas o que ainda nos falta é, de alguma forma, esta sensibilização dos setores que estas ações têm que estar voltadas ao género e referir não só a nível género mulher, mas para trazer esta equidade. Ainda há um trabalho que vai ser feito com os setores para pensarmos exatamente nas ações sensível ao género. Todas as ações preconizadas a nível do orçamento voltadas, quais as que estão mais voltadas ao orçamento sensível ao género.
Exatamente. Apesar de se trabalhar para essa equidade do género, as mulheres continuam a ser o grupo mais penalizado.
É verdade, é verdade. É só ver que a nível do setor informal nós temos mais mulheres do que homens, e no setor formal nós temos mais homens que mulheres. Mas é exatamente com esta visão que o Executivo quer, de alguma forma, equilibrar este paradigma, ou seja, não enaltecer mais os homens no mercado formal, mas também as mulheres. É assim que hoje nós vemos muitas mulheres em cargos de direção e chefia. É só vermos que nessa nova legislatura temos uma vice-presidente, temos uma secretária de Estado da Ação Social, temos uma presidente da Assembleia Nacional. Então é uma ação também do Executivo trazer esta melhoria, não é, na equidade do género.
Ana Nogueira, Albino Paquis e Monon Kwame Apiaça foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas. A Voz da América em português está no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook e na internet em www.voaportugues.com. Também está no WhatsApp. O número para conversar connosco é +1 202 251 9466. Caros amigos, convidamos-los a visitarem a nossa página na internet em www.voaportugues.com e que vejam de segunda a sexta-feira as manchetes africanas e as manchetes do mundo. 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo.
Esta é a Voz da América a transmitir desde Washington neste sábado 10 de dezembro de 2022. Sa bili bili, bili bili, sa bili bili ba, bili bili ba. Sa bili bili, bili bili, sa bili bili ba, bili bili ba.
Cause
A Voz da América, emissão vespertina em português, é sábado, 10 de dezembro de 2022. Para todos, votos de um bom sábado desta equipa que faz aqui esta emissão diariamente. Hoje, na apresentação, está na Guedes e a produção é de Mariano Bartolomeu. Votos, então, de um bom sábado para todos. Esta emissão pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos na onda média em 1530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde, com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos também em FM em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor local da Voz da América. Estamos em FM em Moçambique, em Nampula, com a Rádio Encontro, em Quelimane, a nova Rádio Paz, em Maputo e FM na Guiné-Bissau. Podem ouvir-nos em FM na cidade de São Domingos, com a Rádio Comunitária de Casumai, na cidade de Catió e a Rádio Educativa. Estamos também em FM na cidade de Canchungo, com o Berolando, em Bube, a Rádio Papagaio. Em Gabu, ouvem-nos em FM com a Rádio Sitchano, que é Leste FM. Na cidade de Bafatá, estamos em FM com a Rádio Comunitária de Bafatá. E em Bissau, estamos em FM com a Rádio Pijigiti. Após darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos falar da sentença do caso das dívidas ocultas em Moçambique, das possíveis motivações que possam explicar golpes de Estado em São Tomé e Príncipe. E vamos falar também de eleições e conflitos na África Ocidental. Mas por agora, vamos à atualidade noticiosa do mundo.
Caro ouvinte, eu sou a Mayra de La Salette com as notícias a esta hora. São agora 12h31, hora de Washington, D.C. Aqui, a partir do Estúdio 8 da Voz da América. O presidente congolês Félix Tshisekedi denunciou neste sábado os impulsos expansionistas do Ruanda e voltou a acusar o país vizinho de apoiar o grupo rebelde M23, que tomou grandes extensões de território no leste da República do Congo nos últimos meses. O ano 2022 testemunhou o ressurgimento das ambições expansionistas do Ruanda sob o disfarce de M23, disse o chefe de Estado no seu discurso sobre o Estado da Nação. A República Democrática do Congo tem acusado o seu vizinho ruandês de apoiar o movimento 23 de março, o M23, que é uma antiga rebelião dominada pelos Tutsi, que pegou em armas no final do ano passado e conquistou grandes extensões de território a norte de Goma, a capital provincial do Kivu Norte. O Ruanda nega estar a apoiar esse movimento. A Organização Mundial de Saúde diz que a chegada de uma das três vacinas experimentais do ébola ao Uganda na quinta-feira marca um momento histórico na capacidade global de resposta a surtos. As 1.200 doses da vacina contra o vírus do ébola que veio do Sudão chegaram, aliás, as vacinas vieram do Sudão, chegaram apenas 79 dias após o surto ter sido declarado a 20 de setembro, disse a OMS. A vacina para o vírus do ébola vinda do Sudão é uma das três candidatas recomendadas para o ensaio por um painel de peritos independentes da OMS. Dois soldados das forças pró-governamentais do Iémen foram mortos numa emboscada armada numa caravana das Nações Unidas no leste do Iémen, disse a ONU neste sábado. De acordo com uma declaração da porta-voz do Gabinete Internacional de Migração da ONU, a OIM, os dois soldados foram mortos enquanto escoltavam uma caravana que viajava para o oeste de Ceyun para Maribe. Nenhum pessoal da OIM que se encontrava numa missão humanitária não especificada foi ferido no ataque. Não foram dados mais pormenores sobre o incidente que aconteceu na sexta-feira. Centenas de tunisinos protestaram no sábado, portanto hoje, contra o presidente Kais Saied, uma semana antes das eleições para um novo parlamento criado pelas suas alterações constitucionais. E estes manifestantes acusam o presidente de um golpe de Estado antidemocrático. Saied dissolveu o parlamento anterior no ano passado e governou por decreto antes de reescrever a Constituição este ano para dar mais poderes à presidência, movimentos rejeitados pela maioria dos partidos políticos. As eleições terão lugar a 17 de dezembro para um novo parlamento menos poderoso, criado pela Constituição do presidente da Tunísia, que foi aprovada através de um referendo em julho com baixa afluência às urnas. E o Mundial do Qatar continua. Portugal foi eliminado nos quartos de final por Marrocos por 1-0. Marrocos vai enfrentar agora nas meias finais a equipa da Croácia. Entretanto, daqui a mais ou menos hora e meia começa o jogo de Inglaterra frente à França. E vamos ver quem é que ganha esse embate. Continue connosco em www.voaportugues.com.
E estas foram as notícias que fazem o mundo neste sábado. Votos de um bom sábado para todos e bom fim de semana. Promover a partilha das experiências, diálogo franco e compreensão dos conflitos relacionados com as eleições na África Ocidental foi o tema de conferência em Bissau.
E em Bissau falámos com Rui Jorge Semedo, analista político que concordou com as afirmações do representante residente do Programa das Nações Unidas em Bissau, segundo as quais a etnicização política tem aumentado durante os processos eleitorais na África Ocidental, comunidade subregional da qual a Guiné-Bissau faz parte.
Por exemplo, no nosso caso, o barete vermelho, o calá, que foram utilizados pelas duas personalidades guineenses, demonstram nitidamente, né, que é uma estratégia para poder mobilizar o voto de determinados grupos étnicos. Religioso. E ultimamente, né, surgiu-se um partido na Guiné-Bissau que foi procurar um símbolo religioso como a sua logo. Então, essa estratégia de comunicação através dos símbolos religiosos e étnicos tem sido um mecanismo que os partidos e candidatos utilizam para criar uma identificação com os determinados grupos.
Uma outra opinião vem do professor e ativista cívico Soumaila Diallo, que preferiu destacar as consequências da etnicização política na Guiné-Bissau.
Hoje a Guiné-Bissau é uma sociedade muito polarizada por conta desse divisionismo étnico que transparece do discurso de quem hoje é presidente da República. Ou seja, nem precisamos de ir para as próximas eleições para vivermos as consequências da instrumentalização das etnias para fins eleitorais e fins políticos. A crescente divisão entre guineenses e polarização da opinião pública advém também das consequências dessa instrumentalização étnica por parte de setores políticos identificados.
Para Rui Jorge Semedo, é possível sim inverter esta realidade através da elaboração de uma lei específica que viria assim a reforçar a Constituição da República sobre esta matéria.
Os deputados podem jogar um papel extremamente importante nesse sentido, a partir do momento que consigam legislar proibindo que as pessoas utilizem as vestimentas, os símbolos e outros valores de identitários, né, étnico-religioso, com a finalidade de chamar a atenção de um eleitor.
E no entender do Soumaila Diallo, a estratégia
é cada guineense assumir a sua responsabilidade em recusar que esse discurso seja passado nas estruturas familiares, comunitárias e nas organizações que cada um de nós fazemos parte.
Decorre em Bissau a conferência de alto nível sobre a prevenção da violência eleitoral e melhores práticas e lições apreendidas na África Ocidental. Essa que se chama para a Voz da América.
Em Moçambique, o juiz Ifigênio leu durante 5 dias a sentença do famoso caso das dívidas ocultas, envolvendo mais de 2 mil milhões de dólares e várias pessoas ligadas ao aparelho de Estado e ainda o filho de um ex-presidente. Nós recordamos o caso.
Chegou ao fim o julgamento do caso das dívidas ocultas, que colocou no banco dos réus 19 arguidos, supostamente envolvidos no calote que endividou Moçambique em mais de 2,2 mil milhões de dólares, o que deixou o país numa crise económica sem precedentes. Ao longo de mais de um ano, o juiz Efigênio Batista conduziu a audição dos implicados e, a 7 de dezembro, ditou a sentença, com o máximo da pena a ser fixada em 12 anos.
Procedendo ao cúmulo jurídico das penas, vai o réu António Carlos de Rosário, condenado na pena única de 12 anos de prisão. Vai o réu Gregório Leão José, condenado na pena única de 12 anos de prisão. Vai o réu Armando Ndambi Gebuza, condenado na pena única de 12 anos de prisão maior, 12 anos de prisão e 162 mil meticais de multa. Vai o réu Tio Francisco Pedro Nhagomel, condenado na pena única de 12 anos de prisão maior e 162 mil meticais de multa. Vai o réu Bruno Evans Tendani Langa, condenado na pena única de 12 anos de prisão e 252 mil meticais de multa. Vai o réu Manuel Renato Matus, condenado na pena única de 12 anos de prisão maior e 35.100 meticais.
Dos réus, houve quem saiu inocentado por não terem sido reunidas provas bastante no seu envolvimento no calote.
O tribunal concluiu que, por tudo que ficou demonstrado nos autos, não se mostraram verificados os elementos essenciais do tipo de ilícito de que vinham pronunciados. Pelo exposto, a sexta secção do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo absolve os réus, a quem manda em paz e em liberdade, por não ter praticado qualquer infração.
No fim do processo, Efigênio Batista caracterizou a cada um dos réus condenados, com destaque para Dambi Guebuza, o filho do presidente da República, Armando Guebuza.
Hoje, o réu Armando Dambi Guebuza pensa que foi preso porque está a ser perseguido por questões políticas. Não consciencializou que foi preso porque beneficiou-se de 33 milhões de dólares do Estado moçambicano, que tanto o povo moçambicano precisa. Vale lembrar o que o réu Dambi pagou com parte dos 33 milhões de dólares americanos. Ofertas de dinheiro e viatura de luxo para amigos, frete de jatos privados, lazer e acomodação em hotéis de luxo. Quer dizer, o réu não precisava daquele valor para erguer a sua vida.
Os advogados de defesa ponderam recorrer às instâncias superiores de justiça por considerarem que as penas aplicadas não foram justas.
Deve recorrer, nós também não nos vamos fazer rogados, vamos recorrer e vamos colocar aquilo que são os nossos elementos, vamos aduzir alguns mais que com o tempo fomos observando e o tempo vai nos ajudar a solidificar aquilo que é a nossa defesa.
Nós vamos discutir o assunto em duas instâncias. Primeiro temos o Tribunal Superior do Recurso, em que vamos procurar prevalecer isto, porque o que está em causa aqui é a prova. Qual é a prova existente nos autos para que o Gregório Leão seja condenado em 12 anos? Seja condenado em ter recebido dinheiro. Não há prova.
Analisando o desfecho deste julgamento, o analista político e advogado Paulino Coça considerou que o julgamento apenas analisou parte insignificante dos montantes envolvidos no calote, havendo espaço para outros processos.
Olha, o juiz ele determina as penas de acordo com a lei e com a sua consciência. O que significa que, no entender do juiz, são essas penas que devem ser aplicadas e são essas que vão vigorar. Se houver alguma entidade que não estiver satisfeita com as penas aplicadas, então esta entidade tem o direito de recurso. Falo do Ministério Público, falo dos próprios réus.
Coça referiu ainda que há lições a tirar sobre a gestão de bens públicos.
Primeiro, proteção das leis. Ou seja, uma lei, quando ela não é protegida ou não seja protegida coercivamente, é igual a qualquer papel. Então, significa que é preciso proteger as leis, fazendo fiscalização, fazendo as inspeções e também garantindo que as normas que vigoram, tanto para a contratação quanto para tanto a aplicação dos fundos, sejam efetivamente cumpridas.
Para além das penas de prisão e multas, o Tribunal Judicial da cidade de Maputo decidiu que os arguidos condenados deverão indemnizar o Estado no valor total de 2,9 mil milhões de dólares pelos danos patrimoniais e de imagem causados. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Desde a sua independência, São Tomé e Príncipe já assistiu a vários golpes ou tentativas de golpe, últimos quais da madrugada de 25 de novembro. A Voz da América foi procurar saber as motivações para estes golpes.
São Tomé e Príncipe conquistou a sua independência em 12 de julho de 1975. De lá para cá, o país tem tido registro de várias tentativas de golpe de Estado. na maioria das vezes envolvendo as Forças Armadas. Quais as motivações para as tentativas de golpe de Estado em São Tomé e Príncipe? É a pergunta sobre a qual a Voz da América procurou obter respostas de alguns analistas depois de mais uma tentativa de subversão da ordem constitucional no arquipélago no passado dia 25 de novembro.
Infelizmente, em São Tomé e Príncipe, já há algum tempo que nós temos tido essa tal tentativa de golpe de Estado e tentativas que, no meu entender, nunca ficaram devidamente esclarecidas. Eu acho que São Tomé e Príncipe é um país que está excessivamente politizado, excessivamente dividido e é um país com poucos recursos. É um país onde as pessoas, até hoje, daquilo que eu entendo, têm vivido do pouco que São Tomé e Príncipe têm, particularmente os dirigentes. Eu acho que a tentativa do controle do poder total, tanto de um lado como do outro, pelas várias facções políticas em São Tomé e Príncipe, pode fazer com que tenhamos tido rastilhos várias vezes do mesmo. Porque o que se verifica em São Tomé e Príncipe é que, não havendo, no meu entender, uma carreira profissional, toda a gente tem uma carreira que é uma carreira política. Eles dependem daquilo. E o que nós vemos é que, muitas vezes, quando um partido não está no poder, todos os seus militantes são retirados das funções administrativas, são retirados de todos os locais onde se possa ganhar algum dinheiro e põem em causa, muitas vezes, a própria sobrevivência das pessoas que fazem parte desses partidos. Pode ser muitas vezes essa a razão de as pessoas quererem o poder, a força, porque muitas vezes não têm disponibilidade de esperar 3 ou 4 anos à espera que haja tal mudança democrática que todos esperamos.
Liberato Muniz alerta para as consequências do extremismo político partidário que tem se instalado no país nos últimos tempos.
Quando o Presidente da República, Carlos Vila Nova, no seu discurso de moral de posse, disse que era necessário, obrigatório, partirmos essa muralha que tem dividido e matado a sociedade santomense, que eu sempre o apoiei e tenho feito referência sempre para a necessidade de se partir essa muralha. E o que eu entendo é que cada vez mais a divisão é mais acentuada e quem não está no poder, de uma forma genérica, em São Tomé e Príncipe, sofre consequências drásticas. E isto não pode continuar a acontecer. As pessoas têm que ter liberdade de viver em São Tomé e Príncipe, independentemente de estarem no poder ou não. Para isso, temos que criar condições económicas bastantes, empregos bastantes, para que as pessoas possam viver naturalmente e as pessoas não sintam essa pressão política. Repare bem que essa pressão política e necessidade de viver tem feito que qualquer um, desde que esteja dentro dos partidos políticos, ascendam a grandes cargos, mesmo não sendo competentes. Ao passo que pessoas que estudaram, pessoas que têm visão, pessoas que têm competência, simplesmente por pertencer ao partido A ou B, que não estejam no poder, são vedados esses direitos, são vedados a possibilidade de demonstrar e ajudar São Tomé e Príncipe com a sua competência. Isto, para mim, pode ser uma das maiores razões que faça com que as pessoas, na tentativa de controle do poder, possam ser levados muitas vezes a essas tentativas de golpe de Estado.
Este analista também defende a reestruturação urgente das Forças Armadas santomenses.
Os militares deviam estar enquadrados no seu rigor, submetidos ao poder político, mas sem a interferência direta dos partidos políticos que tentarem partidarizar as Forças Armadas. Eu acho que tem que haver uma reforma urgente nas Forças Armadas, porque nós temos que confiar nas Forças Armadas que nós temos. As Forças Armadas têm que ser livres e nós temos que sentir-nos seguros com as Forças Armadas, porque eles são realmente quem nos defende. E a continuar assim, nessa perspectiva de medo e com essa ação que aconteceu de tortura dentro das Forças Armadas neste momento, se não houver essa reviravolta, podemos vir a ter no futuro graves problemas, porque eu estou em crer que a sociedade civil não se irá sentir segura.
Danilo Salvaterra é outro analista ouvido pela Voz da América sobre as motivações de tentativas de golpes de Estado em São Tomé e Príncipe. Este analista desvaloriza a presença de elementos do antigo Batalhão Búfalo da África do Sul nas tentativas de golpe de Estado e aponta o dedo aos partidos políticos.
Alguns dos elementos do Búfalo participaram em tentativas anunciadas de golpe de Estado. mas nós não podemos atribuir unicamente ao batalhão Búfalo qualquer iniciativa de golpe de Estado, até porque são dois ou três que estiveram, de facto, pertenceram àquele exército ou àquela força militar da África do Sul, mas em São Tomé e Príncipe eles têm a sua vida civil. Repare, nós se recuarmos na história, vamos ver que os batalhão Búfalo fizeram sempre parte da frente da resistência nacional de São Tomé e Príncipe. É uma conotação que eles levam ao longo do tempo. Nos anos 75 houve uma anunciada tentativa. Depois, nos anos 90, penso 95, quando houve a tal invasão de elementos associados à frente, esses elementos associados à frente, alguns tiveram ligações aos búfalos, aos búfalos, como se pode dizer.
As figuras políticas são as principais orquestradoras das tentativas de golpe de Estado em São Tomé e Príncipe, afirma Danilo Salvaterra.
Fala-se de golpes, movimenta-se pessoas, depois acaba-se por nunca se esclarecer nada. Como nunca se esclarece, automaticamente torna-se repetitivo. Porque, repare, os golpes de Estado em São Tomé e Príncipe nunca foram consequentes até ao fim. Houve uma vez que, na verdade, se deu golpe, mas os que estavam no poder regressaram. É só lembrar que este foi o golpe do presidente Frederico de Menezes, que passado algum tempo ele regressou ao poder. Mas como ninguém nunca é sancionado, nunca se chega ao fundo da questão, aparece sempre que tudo se diz golpes de Estado.
Danilo Salvaterra receia que os anúncios de tentativas de golpe de Estado em São Tomé e Príncipe não tenham um fim à vista.
Se não ficar esclarecido, mas de uma forma inequívoca, se não ficar esclarecida esta situação, daqui a mais algum tempo vamos ouvir falar de mais uma tentativa de golpe de Estado. Com provas ou não provas, ficará. Até porque há muitas acusações no ar, há muitos cenários para tudo isto vir a acontecer. Mas a base de tudo isto, e repare, as pessoas que são associadas sempre ao golpe de Estado, o que é que trazem como bandeira? É as condições socioeconómicas das populações. Porque é uma questão da pobreza. Todos os grupos, até agora, até o presente, instalados no país, não têm sabido gerir da melhor forma os recursos que lhes são disponibilizados. De certeza absoluta, quando esses recursos vierem a ser bem distribuídos, ou seja, chegar às populações para minimizar os seus sofrimentos, nós não voltaremos a falar de golpe de Estado. Tem a ver com a desigualdade social constante e em crescimento em São Tomé e Príncipe. E esta desigualdade social será sempre aproveitada.
Entre tantas tentativas de golpe de Estado não consumados, o analista Danilo Salvaterra não exclui casos de inventona.
São os interesses políticos para manter no poder, para mostrar a sua força, para mostrar que tem força e que pode manter. Porque, repare, há um descontento nas populações de São Tomé e Príncipe, ninguém tem dúvidas. Há uma tendência da população para medos, ninguém tem dúvida. E então, se eu anunciar uma tentativa de golpe de Estado e tomar medidas drásticas com os possíveis infratores, haverá uma tendência a silenciar vozes e silenciar a todos. Há esta tendência também. Por isso que a vantagem de se anunciar golpe e depois, mesmo sem ter qualquer fundamento.
Óscar Bahia, analista e membro de uma das organizações de defesa dos direitos humanos de São Tomé e Príncipe, lamenta as mortes registadas na tentativa de golpe de Estado do passado dia 25 de novembro.
Quando há perdas de vidas humanas, temos que rever, considerar e saber realmente o que é que temos que fazer para parar com esses atos. Porque nada justifica, nada mesmo justifica a perda de uma vida humana, sobretudo para a conquista de poderes. Daí que, enfim, eu espero que esta tentativa seja a última, porque há outras consequências. Cada vez que há um caso desse, há algum atraso e nós, portanto, temos que voltar atrás e tempo e dinheiro que perdemos para resolver pontualmente esses problemas, seria o tempo e o dinheiro para resolvermos os verdadeiros problemas que afligem o povo.
Bahia alerta para a destruição da imagem de São Tomé e Príncipe como um país pacífico e tranquilo.
E começamos a perder alguma credibilidade em relação a essa exemplaridade de ser um país de democracia, um país onde as coisas democráticas funcionam, onde as instituições democráticas são eleitas, mas começam já, portanto, enfim, a manchar. Porque o último acontecimento deixa-nos com um rótulo de um país, portanto, algum Estado terrorista. Quando a execução sumária de pessoas que já estavam detidas, que podiam prestar as declarações e que seria muito mais fácil apurar a verdade, há qualquer coisa que, portanto, fica por explicar. E nós vamos começar a ser rotulados já não como, enfim, um território pacífico, e isso pode até mesmo nos afetar em termos de turismo, uma aposta que, na minha perspectiva, devia-se fazer, porque um país insular como o nosso, com as condições tão boas para exercício, prática do turismo, então as pessoas vão ter que pensar, os turistas vão ter que pensar duas, três vezes, se continuarmos a ter esses atos, vão ter que começar a pensar se vale mesmo a pena vir a São Tomé e Príncipe fazer, portanto, o turismo.
Este analista também defende a reestruturação urgente das Forças Armadas são-tomenses.
Aquela estrutura que está vocacionada, que são as Forças Armadas, para nos proteger, não podem existir. Não pode existir dentro dessas Forças Armadas contradições a ponto de, enfim, as chefias não se entenderem e depois termos isso como reflexo daquilo que estamos a assistir agora. Portanto, daí que é preciso uma reforma muito profunda por parte daqueles que têm a decisão política de o fazer, de forma a termos umas Forças Armadas que efetivamente estejam ao serviço da nação, estejam ao serviço da defesa da pátria, à defesa da soberania. Caso contrário, enfim, o nosso país vai continuar, enfim, será um país adiado e não poderemos considerar um Estado verdadeiramente soberano.
Carlos Chimedo é jurista e considera que, enquanto decorrem as investigações da última tentativa de golpe de Estado em São Tomé e Príncipe, já deveria haver consequências políticas do ato.
As consequências políticas a serem retiradas implicam que a cabeça do ministro deveria ter sido a primeira a rolar. Porque não se admite que o ministro da Defesa não tenha o controle político e permita que a tropa que está sobre a sua gestão política, a política de defesa nacional, como disse o seu primeiro-ministro, cabe ao governo e o responsável máximo é o seu ministro da Defesa. O seu ministro da Defesa tinha que ter tirado as consequências, se não o tirou, tem que ser forçado a tirar. O seu ministro da Defesa tem que se demitir. Isso é consequência política.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América neste 10 de dezembro de 2022. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, despeço-se Mariano Bartomeu, que esteve na produção, e Ana Guedes na apresentação. Amigos, então, votos de um bom resto de sábado, bom fim de semana, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.